11:38 no horário de Brasília. Daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre o estado de saúde do Dom Mauro. Eu estou aqui com o Dr. Miroslau Bailac. Dr. Miroslau Bailac, como que o senhor descreve esse momento que nós estamos atravessando? Bom dia, satisfação recebê-lo aqui na CBN.
Bom dia ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui pela primeira vez, inclusive, né? Mas infelizmente, durante esse momento delicado em que todo mundo está passando, e principalmente a nossa região, com esses números inaceitáveis de contaminados, de internados e de óbitos.
Doutor, uma pergunta que chega de um ouvinte, o Carlos. A gente sabe que o senhor tem defendido o tratamento precoce, e aí o ouvinte diz o seguinte: a ciência diz uma coisa, pessoas ligadas à ciência têm opiniões que divergem. A culpa, então, é dos médicos, porque os médicos não estão fazendo o tratamento como deveria, se é que existe esse tratamento precoce, esse tratamento inicial.
Então, bom dia, Carlos. É uma pergunta interessante que ele está colocando. Na verdade, a culpa é de todos nós, no geral, no global. Primeiro que ninguém esperava uma pandemia deste tamanho, deste porte. A última que nós tivemos foi do H1N1, lá em 1919, que chegou a matar 100 milhões de seres humanos. 100 milhões. Só naquele tempo, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, eles não tinham tomografia para você identificar um processo inflamatório grave que esse vírus atual está trazendo. Eles não tinham sequer a possibilidade de vacina naquele tempo, né? Nós temos toda essa tecnologia e já temos essa mortalidade de mais de 2 milhões e meio de seres humanos, né? Então, é realmente a culpa de todos nós. Por quê? Porque não fazemos a nossa parte. Nós continuamos vendo ainda as pessoas caminhando pelas ruas sem a máscara. As pessoas ainda não respeitando o distanciamento. É coisa que a gente pede, é distanciamento. E as pessoas ainda não fazendo a higiene básica das mãos com água e sabão. Então, começa por aí a culpa. A segunda culpa, o doutor Sagai colocou isso aqui de uma maneira perfeita agora há pouco, de que é do gestor, é do comando. Você já imaginou na guerra, né? Na guerra, a gente tem que ter um comando central. A gente tem que ter um general ou alguém, né, uma figura máxima que vai dizer o que, que tem que ser feito, bem ou mal, orientando bem ou mal a população, a gente tem que seguir. E aqui no Brasil, o doutor Sagai lembrou, e eu vou reforçar, né, o judiciário se meteu na história e tirou do comando central a possibilidade de tomar decisões, entregou isso para governadores e prefeitos que não sabem nada disso. A grande maioria está muito mal assessorada, inclusive. Por quê? Porque não é assim que funciona o combate à pandemia. E nós estamos vendo chegando nesse ponto. Na verdade, não é culpa só aqui do Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Mas no Brasil a gente está vendo que nós estamos já com uma mortalidade muito próxima da mortalidade diária que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o país que está sendo mais atacado por esse vírus.
Agora, doutor, ontem o ministro anunciou aqui, reforçou essa informação de que virão 138 milhões de doses. Mas o Brasil vai furar a fila para essas doses chegarem? Porque o Brasil não fez os pedidos lá atrás, como fez, outros países.
Fez. Aí que está. E se politizou essa questão. Com essa posição,
por que as doses não
com
chegam?
Essa posição do judiciário e essa tomada de comando de qualquer um, da maneira que quisesse, porque teve prefeito de cidade aí tomando decisões absurdas, como governadores, né? E como presidente também. Então, errou todo mundo. E as vacinas, o que acontece não é que o Brasil não foi comprar, é que não existem vacinas prontas disponíveis para isso. Não existe vacina sendo vendida.
Mas não dava para entrar na fila antes, quando a vacina estava sendo?
O Brasil entrou. O que acontece é, você imagina que um laboratório que está lá em Londres, que está lá na Inglaterra, não é isso? Da AstraZeneca, por exemplo, que tem a sua matriz. Você acha que eles vão vender para o Brasil antes de vender para a Inglaterra? Uhum. Eles vão vender para os seus parceiros comerciais imediatos, né? E depois o que sobrar, eles vão fazer para os outros. Não deixa de ser um negócio, mas esse negócio também não pode ser da maneira que a gente acha que vai acontecer. Por exemplo, o presidente Trump declarou lá atrás que não vai sair uma vacina dos Estados Unidos enquanto não vacinar o americano. Uhum. Quer dizer, isso é verdade. O Brasil está comprando todas as vacinas disponíveis. Agora fechou com a Pfizer, né? Uhum. Milhões de vacinas.
100 milhões?
Não sei a quantidade de vacina que vai ser disponibilizada. Mas por que não fechou antes? Porque a Pfizer tinha contrato, exigências leoninas no seu contrato. O laboratório, além de...
Então o governo federal não errou aí.
Eu acho que não. Eu acho que os trabalhadores... Olha só, não estou falando do presidente, Não estou falando do ministro, estou falando da Câmara Técnica do Ministério da Saúde, que é o único que pode comandar essa questão de vacinas. A vacina tem que ser distribuída, ela tem que ser comprada e deve ser distribuída pelo Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional de Imunizações, de uma maneira equitativa, de uma maneira igualitária para todo cidadão brasileiro. Você não pode dar para os professores porque tirar dos velhinhos. Você tem que seguir um protocolo, você tem que seguir aquelas determinações sanitárias que nós conhecemos isso profundamente. Então, o que aconteceu é o seguinte, houve uma grande sem-vergonhice dos laboratórios nessa negociação, porque eles, não tendo vacinas, eles negociaram. Mas eles estão produzindo a vacina e as vacinas estão chegando, né? As vacinas, olha, você vê, ontem mesmo chegaram mais 6 mil doses aqui para Cascavel. Quer dizer, elas estão vindo, devagar estão vindo, mas o ministro deixou bem claro que até julho, uma grande parcela da população, talvez até para atingir a imunidade de rebanho, estará vacinada. E até o final do ano, provavelmente todos os brasileiros. A essa questão da vacina, nós vamos chegar ao dia ainda, que já está acontecendo hoje, tem pessoas que não querem tomar vacina. Você tem opiniões de tudo que lado, né? Eu conheço profissionais da área da saúde, médicos, que não querem tomar vacina.
Eu continuo recebendo mensagens lá do centro de eventos, inclusive com fotos, ouvintes acompanhando a CBN numa fila enorme. Tem muita gente lá no centro de eventos nesse momento,
e
inclusive.
E daí que tem filas.
É sinal de que tem muita gente querendo tomar a vacina.
E
até
ótimo,
dia do quadro que se
gente,
apresenta agora.
Paciência, viu? Essa questão de fila para vacina, hoje você vai tomar a sua vacina antes de milhões de outras pessoas. Então, fique tranquilo, agradeça. Você faz fila na panificadora, você faz fila no mercado, você faz fila no banco, né? Uma fila absurda, ao relento, quer dizer, você não tem lugar para sentar e pelo menos você tem algumas condições. Gente, calma, calma, ajudem. Ah, vou esperar 6 horas para fazer a vacina. Espere, espere, isso é para o seu bem, isso pode salvar a sua vida. Então, um pouquinho de paciência, um pouquinho de tranquilidade, nós precisamos estimular os gestores que façam a sua parte, eles que providenciem, se for possível, mais gente, mas se colocar, por exemplo, mais 4 pessoas ali para fazer a vacina, para essa fila andar mais rápido, vai ter que tirar 4 pessoas do atendimento da UPA, onde também existe uma fila de pessoas que estão com risco de morte iminente. Então não tem sentido, nós estamos em guerra, é momento de tomar atitudes de guerra. Todos precisam entender que tem que sim tomar uma atitude. Quando se pede, eu sempre fui contra o lockdown, sempre deixei isso claro, né? Todos os dias falava disso, a não ser numa única situação. Quando? Quando chegasse no ponto final que não se pudesse fazer mais nada, que não tivesse mais recursos. Escutem, chegamos neste ponto. Ou nós fazemos o distanciamento social radical. Defendi parar com os ônibus, que o transporte público fazia com que 35 mil pessoas fossem prováveis receptores ou transmissores de vírus diariamente aqui em Cascavel. Então, parando o transporte público ajuda, parando as empresas ajuda. Eu sei que vai quebrar todo mundo. Nós vamos ter uma outra pandemia paralela, que eu já denominei ela lá em março do ano passado, que seria a Pane 20, ou seja, uma pandemia econômica nos próximos 20 anos. Mas nesse momento, ou nós perdemos essa questão econômica, ou nós perdemos a vida. E muito mais importante do que qualquer outra coisa é a minha vida. É a vida do meu familiar, é a sua vida, prezado ouvinte.
Doutor Miroslav, muito obrigado também pela presença aqui na CBN.
Eu que agradeço e chamo a atenção, por favor, façam a sua parte. São 3 pilares simples. Distanciamento social de 1,5 metro entre todas as pessoas fora de casa. Higienização permanente das mãos com álcool e sabão. Esse vírus não aguenta com álcool e sabão. Ah, não tem álcool e sabão? Água e sabão, né? É o mais simples. Não tem água e sabão? Use o álcool gel. Use o álcool a 70. Você vai fazer com que não aconteça essa transmissibilidade que está matando todo mundo, principalmente agora nesta variante nova que nos atingiu aqui em Cascavel, que é muito mais grave. As pessoas estão desenvolvendo a pneumonia no 4º dia de doença, quando acontecia até agora no 10º, 11º. Então preste atenção, os 3 pilares básicos e principalmente não tire a máscara, jamais.
Conversamos com o Dr. Miroslav Bailac, agora 11h48.